Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Justiça garante posse de terra indígenas em Mato Grosso. Congresso Internacional em Rondônia discute concessões florestais. Bom dia. O povo Canela do Araguaia conseguiu na justiça a manutenção da posse da aldeia de Porto Velho, localizada no município de Luciara, em Mato Grosso. Renata Martins tem os detalhes.
A decisão da Justiça Federal em Barra do Garça foi proferida nesta terça-feira e atende a pedido do Ministério Público Federal. A área de 2.500 hectares, situada às margens do rio Tapirapé, é ocupada há mais de 50 anos pelos indígenas. A terra vinha sendo alvo de pressão por parte de pessoas que se apresentavam como proprietárias, construíam cercas, por vezes com apoio de pessoas armadas, como explica o procurador federal Wilson Rocha.
Esse é o processo que a gente chama de grilagem mesmo, né? As pessoas apresentam documentos que não raro, não tem qualquer validade jurídica, né? E aí, a partir disso, pretendem a expulsão da comunidade daquele local. Mais de uma pessoa, mais de um grupo econômico se afirma dono dessas terras e a comunidade vive ali há mais de 50 anos, né? Chama a atenção o nível de litigiosidade, de tensão na região, inclusive com o envolvimento de forças policiais.
O MPF entrou em contato com as polícias civil e militar do Mato Grosso e informou que, por se tratar de uma questão indígena, a competência para discutir a situação é da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Para o procurador, a decisão fortalece a reivindicação territorial do povo Canela, pois agora a comunidade tem o respaldo da justiça para permanecer no local. O MPF quer que a FUNAI crie com urgência um grupo de trabalho para iniciar os estudos de demarcação da terra indígena Canela do Araguaia. De Brasília, Renata Martins.
O governo federal lançou nesta terça-feira projeto de concessões que prevê investimentos em redes de energia elétrica, áreas de mineração, portos, rodovias e ferrovias em estados da Amazônia. A reportagem é de Daniele Soares.
Os estados da Amazônia vão participar do Programa de Parcerias de Investimento, que prevê concessões em áreas como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O plano, lançado pelo presidente Michel Temer, tem uma lista de cerca de 30 projetos prioritários. Entre eles está a Ferrovia Ferrogrão, que liga Sinop, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. No pacote também estão a distribuição de energia elétrica nas cidades de Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Manaus, e os terminais de combustíveis de Santarém, no Pará, além de áreas de mineração de cobre, chumbo e zinco no Tocantins. Para Temer, a parceria privada é fundamental.
O poder público não pode fazer tudo. O poder público tem que ter a presença da iniciativa privada. Sempre, volto a dizer, como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país.
O edital de concessão dos terminais de combustíveis de Santarém será lançado ainda este ano, mas o leilão só acontece no segundo semestre do ano que vem. No mesmo período, a Ferrogrão será concedida a investidores privados e haverá os leilões de energia elétrica no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. O programa estabelece ainda a concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza. E o plano pretende atrair investidores brasileiros e estrangeiros. Por isso, os editais serão publicados em português e inglês. De Brasília, Daniele Soares.
Apesar da crise econômica, tem gente arriscando iniciar o próprio negócio. No Pará, 75% das empresas abertas no primeiro semestre são de empreendedores individuais. Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará, tem mais informações.
O comerciante Mauro Brito trabalha há 8 anos com peças e acessórios para celular e esse ano resolveu formalizar o negócio, se cadastrando como microempreendedor individual. Ele diz que os benefícios, como a aposentadoria e seguro-desemprego, foram o principal atrativo para regularizar a situação da empresa.
Tem várias questões do qual um empreendedor individual ele tem vantagem, tanto de benefícios, seguro-desemprego, essas coisas. E eu achei muito interessante, né?
Já Ismaelino Barros, que tem uma fábrica de vassouras e pás, viu na formalização a oportunidade de ampliar a empresa. Ele diz que agora vai poder emitir notas e conquistar novos consumidores.
Muitas lojas que estavam abastecendo, elas precisam do CNPJ. Eu não tinha, muitas vezes eu perdi a venda. É melhor para mim, não ganhar mais dinheiro.
E os números mostram que Mauro e Ismaelino não são os únicos empreendedores em busca da formalização. Segundo dados da Boa Vista SCPC, do total de empresas inauguradas nos primeiros 6 meses de 2016, 75% foram microempreendimentos individuais. No Pará, eles já representam 47% do número de empresas formalizadas. São 150 mil microempreendedores individuais em todo o estado. Roberto Bellucci, analista do Sebrae Pará, diz que apesar da crise, o mercado oferece boas oportunidades de negócio. Por isso, o número de novos empreendimentos continua crescendo.
A curva de crescimento de abertura de empresas hoje no Brasil, apesar da crise, ela continua ascendente. É uma revolução, porque em plena crise, as pessoas ainda acreditam que é possível abrir uma empresa. Não é porque eles estão perdendo emprego, é porque eles percebem uma oportunidade de negócio, que eles vão ganhar mais dinheiro com isso.
Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. De Belém, Cássia Nascimento.
O setor agropecuário brasileiro deve seguir em alta na próxima safra. A projeção é do estudo Perspectivas para a Agropecuária Safra 2016-2017, divulgado nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A pesquisa aponta que, apesar do atual cenário econômico, a atividade agropecuária teve trajetória distinta à queda do PIB e subiu 1,8% em 2015. A análise foi realizada para produtos como algodão, arroz, carnes, lácteos, milho, soja e sorgo. A previsão dos meteorologistas é de que o próximo ano será regido pelo fenômeno Laninha, que deverá contribuir para a redução dos riscos de excesso de chuvas durante as colheitas.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor mínimo do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 138,76. Esse é o valor médio do grama do ouro. 7 horas 52 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Começou nesta terça-feira e segue até a sexta próxima em Porto Velho, Rondônia, o Congresso Internacional que discute concessões florestais. Sheila Noleto tem mais informações.
O evento é promovido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e reúne representantes de 25 países da América Latina, América do Norte, Ásia, África e Europa. Na programação estão previstos debates sobre governança, arranjos contratuais, técnicas de manejo florestal sustentável, papel das comunidades locais e modelos alternativos para a gestão de florestas públicas. Na abertura do evento, o representante da FAO no Brasil, Alain Bojanic, enfatizou o papel das concessões como ferramenta de desenvolvimento e destacou que a principal ideia do Congresso é promover a troca de experiências entre os países. Nesta quarta-feira, os participantes vão conhecer o funcionamento da primeira concessão implementada no Brasil, na Floresta Nacional do Jamari. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a concessão está em operação há 6 anos e já gera benefícios sociais e recursos para o Estado e para os municípios de Porto Velho, Cujubim, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. Segundo a FAO, 76% das florestas do mundo são públicas. A organização também destaca que a proporção de florestas públicas gerenciadas por modelos privados tem aumentado. Passou de 3% em 1990 para 15% em 2010. De acordo com relatórios regionais da agência, em 9 países selecionados na África, América Latina e Sudeste Asiático, existem pelo menos 122 milhões de hectares de floresta tropical sob concessões madeireiras, cobrindo 14% das florestas públicas nos países estudados. De Brasília, Sheila Noleto.
O IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, lançou nesta terça-feira em Brasília a plataforma Indicar Estados. A ferramenta contém indicadores de impacto dos planos estaduais de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Os detalhes com Graziele Bezerra.
A plataforma está disponível na internet. Ali é possível encontrar, por exemplo, informações sobre as propostas de cada estado para reduzir o desmatamento e se essas propostas têm sido cumpridas. A diretora adjunta do IPAM, Andrea Azevedo, fala dos resultados esperados.
O primeiro resultado é o estado ser mais eficiente nas suas políticas públicas de controle de desmatamento. Então você vai ver o que está funcionando ou não ao longo dos anos. O segundo é dar mais transparência à sociedade. Então a sociedade hoje não sabe muito bem o efeito dessas políticas. A gente só mede o final, subiu ou aumentou. Mas se reduziu, subiu ou diminuiu? Se reduziu, por que reduziu? O que mais impactou? Se aumentou, o que está acontecendo? Então a plataforma vai dar um pouco de luz, de monitoramento a esses resultados que a gente vê.
Até o momento, a plataforma contém informações do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará. O secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Antônio Stroski, fala da importância da ferramenta.
Nós podemos identificar na plataforma quais são as ações que efetivamente estão produzindo os resultados esperados, se nós estamos no caminho certo, onde é que a gente tem que redirecionar as nossas ações, né, no sentido de corrigir e retomar o caminho da redução do desmatamento, né, da degradação florestal.
A plataforma Indicar Estados está disponível em indicar.org.br. De Brasília, Graziele Bezerra.
No Amazonas, uma iniciativa vai garantir que produtores possam fornecer alimentos orgânicos para o programa de aquisição de alimentos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Saiba mais com Ariane Póvoa.
A comercialização está sendo intermediada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Amazonas e vai beneficiar cerca de 40 famílias e duas associações de produtores orgânicos instaladas no Amazonas. É a primeira vez que a Conab recebe uma proposta para aquisição de alimentos orgânicos com doação simultânea na região norte. Os alimentos serão destinados a instituições sociais sem fins lucrativos atendidas pelo programa Mesa Brasil do SESC. No valor de R$ 140 mil, a proposta encaminhada à Conab vai beneficiar diretamente a Associação dos Agricultores da Comunidade São Francisco, de Rio Preto da Eva, e a Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas, que reúne famílias de diversos municípios, incluindo Manaus. De Brasília, Ariane Póvoa.
Produtores do Tocantins iniciaram neste mês o plantio de abacaxi irrigado. Já o plantio do abacaxi de sequeiro costuma ter início em outubro e novembro, quando começam as primeiras chuvas no estado. A colheita da lavoura deve ocorrer de dezembro do ano que vem até julho de 2018, variando de acordo com as condições climáticas. O ciclo da fruta é de 16 a 18 meses.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia, no centro-norte do Amazonas, oeste e norte de Roraima. No oeste do Amapá e norte do Pará, sol e variação de nuvens. No centro-sul do Tocantins e no leste de Mato Grosso, predomínio de sol. Nas capitais Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Palmas e Rio Branco, o dia fica parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. Em Manaus e em São Luís, sol durante todo o dia com ausência de nuvens. Já em Porto Velho, o céu fica nublado, com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Belém vai ter pancadas de chuva à tarde e predomínio de sol pela manhã. A temperatura máxima será de 42 graus no Acre e a mínima de 18 graus no sul do Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal do Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corvan Costa. Para você, um excelente dia e até amanhã.